Então, quem tem a folha número 30, só para nós nos situarmos, nós estamos no Monte Sinai. Amém, irmãos? Quem está comigo no Monte Sinai? Nós temos visto aí a aliança de Deus com o seu povo, uma aliança de amor. Ficamos bastante em cima desse tema da aliança de Deus, que representa o seu pacto, sua aliança de amor conosco como povo. E nós falamos que nesse processo da história do povo de Deus, nós estamos vendo que Deus sempre quis a mesma coisa. Uma das coisas que nós estamos vendo no estudo do Velho Testamento é que o mesmo objetivo de Deus, agora, na nova aliança, ele já tinha na velha aliança. Então, por isso que nós paramos tanto nesse aspecto do amor, nós vimos em Deuteronômio como Deus sempre estava à procura do mesmo objetivo. Ele não mudou. Ele não falou, bom, não deu certo, nós vamos mudar totalmente de rumo. Houve mudanças do Velho Testamento para o Novo Testamento, mas o objetivo de Deus, aquilo que Deus quer encontrar em nossas vidas, ele sempre quis. Então, isso mostra a constância de Deus. Deus não é um Deus que vai mudando de propósito. Nosso grande objetivo em estudar o Velho Testamento, estudar o plano de Deus, é ver que Deus não é um Deus que está sempre mudando. Ele é um Deus constante, é um Deus que sabe o que quer, tem muita paciência, ele espera anos e gerações, mas ele sabe o que quer e sempre quis ter uma aliança de amor com seu povo e ele continua buscando isso. Por outro lado, cada etapa no Velho Testamento, no plano de Deus, no Novo também, cada momento é uma etapa no plano de Deus. Então, a lei, esse Monte Sinai que nós estamos estudando, representa uma etapa. E o Novo Testamento fala, em Hebreus 12, que nós não chegamos agora ao Monte Sinai, e sim ao Monte Sião. Então, nós estamos agora, na sua folha 30, né, nós estamos no número 2, que nós vimos na última aula. Nós estamos agora vendo alguns aspectos do plano de Deus como etapa. Naquela época, o que Deus estava fazendo e por quê? Tá? Então, nós já vimos esse número 2, eu não vou repetir, nós estudamos aí Êxodo 19, vimos como aparece bastante Deus na escuridão. Deus não se revelava abertamente a todos, não podia se revelar. Isso era uma coisa importante que Deus precisava mostrar. Apesar de ser seu povo, ele queria namorar, ele queria casar, queria fazer aliança com esse povo, mas ele não podia se revelar a um povo que não estivesse em santidade. Então ele mostrou a necessidade dele estar dentro de uma nuvem escura, o Deus que não se revela abertamente qualquer um, nós lemos os textos, e também o aspecto de temor e pavor que causava para o povo de Israel. Outra coisa, tudo isso aqui já foi dado, só estou nos situando. Nós falamos algumas coisas sobre por que Deus deu a lei. Nós colocamos, acho que duas afirmações, né? Primeiro, que o homem tem um problema grave, um problema incurável. Jeremias 30, versículo 15. Nós colocamos esse texto, tá? Tô só repetindo para a gente pegar o ponto de partida. O homem tem um problema grave, um problema incurável. Deus queria se revelar a seu povo. Deus queria fazer uma aliança de amor com seu povo, mas ele precisava mostrar para o povo, para o homem, não só naquela época, como até hoje, ele precisava mostrar qual é a nossa condição. Qual é a nossa condição? O nosso mal, a nossa natureza caída, representa um mal incurável. Não tem uma cura mais ou menos, não tem uma solução só de tapear, de colocar um curativo por cima. É uma doença grave, é uma doença incurável. A segunda afirmação que nós fizemos é que a lei, embora fosse isso que Deus estava dando naquele momento, mas a lei, ele tinha um propósito em dar a lei, mas a lei não poderia resolver esse problema. Não sei se todos marcaram essa segunda afirmação. Mas a lei não podia curar esse problema. E eu não dei essa passagem, eu quero que vocês abram comigo, só para vocês verem essa verdade em Romanos capítulo 8. Só rapidinho pegar um versículo para nós confirmarmos isso. A lei, que era a aliança que Deus estava fazendo, que tinha o grande objetivo de fazer uma aliança de amor com o seu povo, mas era a lei. Esta aliança, que era a lei, não iria resolver o problema dessa doença incurável. Tinha um propósito, mas não iria curar. Romanos 8. Não vou nem me preocupar muito com o contexto aqui. Só quero que vocês vejam essa verdade. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Então, essa carne, a lei, né, se você continuar lendo todo esse contexto, você vai ver que Paulo afirma que a lei não é enferma. A lei não é uma coisa errada. A lei é santa, justa e boa. Né? Acho que está isso aqui no capítulo 7. Né? Não sei exatamente que versículo, mas ele fala assim, a lei é santa, justa, boa, não tem nenhum problema em relação à lei de ser certa, de representar a natureza de Deus. Qual que era o problema? A nossa carne. A nossa natureza é caída, irremediavelmente doente. E ele diz aqui, o que era impossível à lei, não porque a lei não fosse boa, mas porque estava enferma pela carne, aí Deus enviando o seu filho. Nós não vamos entrar agora na solução que Deus vai trazer. Mas a lei não iria resolver o problema. Então, nós temos duas afirmações. Primeiro, que Deus queria fazer uma aliança de amor com o seu povo, mas ele não iria conseguir. Nós conhecemos a história no Velho Testamento. Deus não iria alcançar o seu objetivo. Se ele tivesse alcançado, o que não teria acontecido? Se Deus tivesse feito a aliança de amor que ele queria com o seu povo naquela época, o que não teria acontecido? Deus não teria enviado o seu filho, porque o problema já estaria resolvido. O que Deus queria? Uma aliança de amor com o seu povo. Mas ele não iria conseguir. Por quê? Porque o homem tem uma doença incurável. E a segunda afirmação é que a lei não iria resolver esse problema. Quer falar alguma coisa? Ok. Aí surge uma pergunta. Se a lei não iria resolver o problema, por que Deus deu a lei? O homem tem uma doença incurável. A lei não vai resolver. Por que Deus fez, então? Por que Deus deu a lei? E é isso que nós queremos ver com vocês aqui na sua folha, na sua página 30, no número 3. Por que Deus deu a lei se não iria resolver o problema? A lei veio para trazer figuras do verdadeiro. Letra A, a natureza de Deus. Abram comigo em Deuteronômio 4, 6. Deuteronômio 4, 6. Começando no versículo 5. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Nós temos a tendência, nós falamos sobre isso, nós temos a tendência de pensar de leis, estatutos, mandamentos. Eu falei, só a palavra já arrepia, né? Só lembrar, assim, quando você era garoto, garota, assim, a obrigação de obedecer ordens, mandamentos, parece que já causam uma reação contrária. Mas As leis, os mandamentos, os estatutos, e até hoje, por que que nós devemos ler e devorar a palavra de Deus? Por que que isso é importante? Se já passou, não é mais a época da lei, você lê no Novo Testamento que agora é a graça por Jesus Cristo. Por quê? Uma das coisas que nós temos visto, nós estudamos o Velho Testamento para ver o plano de Deus. Mas a outra coisa que nós fazemos, inclusive eu tenho mencionado que agora, nesse ponto do estudo, nós não vamos entrar nos pormenores desses livros de Moisés, sobre as leis, os mandamentos, os sacrifícios, livro de Levítico, porque agora nós queremos seguir a linha cronológica, nós queremos seguir a linha dos acontecimentos, mas nós só estamos parando aqui para ver o objetivo de Deus. Por que, então, os estatutos, os mandamentos, tudo isso? Porque Deus queria revelar a sua natureza. Se você está namorando alguém, você só quer saber se ele ou ela tem dinheiro, é bonito, fala bonito, ou você quer saber como a pessoa é. É o mais importante, é saber como a pessoa é. Neste relacionamento de amor, nesta aliança que Deus quer fazer com o seu povo, ele quer mostrar como ele é. Então aqui ele diz, se vocês guardarem todos esses mandamentos, como isso reflete a minha natureza, todos os povos na terra vão olhar e falar assim, que coisa diferente, que coisa maravilhosa. E veja como nós, desde o tempo do Velho Testamento, os judeus, até hoje os cristãos, quando nós transmitimos para as pessoas de fora por que nós somos diferentes, como geralmente, nem sempre, né? Existem bons testemunhos. Mas muitas vezes a igreja tem passado um testemunho negativo. Negativo como? Estamos numa festa. Ah, não, eu não bebo. Por que você não bebe? Ah, é porque eu sou crente, não posso beber. E o que que o povo vê? Nossa, que povo triste, né? Que povo, eles não podem. Eles devem morrer de vontade de beber, mas não podem, né? Eles... Né? E todas as regras, todas as normas nossas são vistas, né? As coisas tradicionais, hoje a coisa está bem diferente, mas antigamente ser crente era visto como aquele que nunca vai em cinema, nunca vai em festa, nunca faz isso, veste diferente, né? Hoje a coisa já ficou tão igual que já está errado por outro lado, né? Mas a visão que as pessoas tinham era de um povo coitado, né? Coitado dos seus filhos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E no Velho Testamento, muitas vezes era assim. O povo judeu era visto como coitados, tem que fazer tanta coisa dura, que jugo pesado. Mas quando Deus deu a lei e os mandamentos, ele falou assim, todo mundo vai olhar para vocês e vai falar assim, que povo sábio, que povo que sabe comer, que povo que sabe vestir. Que povo que sabe se separar de sujeira, de falta de higiene? Que povo que demonstra a natureza de um Deus santo, de um Deus puro? Todo mundo gosta de coisa organizada. Todo mundo admira limpeza. Todo mundo admira aquilo que é melhor. E é isso que ele diz. Todos os povos vão olhar para vocês e falar assim, esse grande povo é nação sábia e entendida. Nós vamos ler rapidamente mais alguns textos. Levítico, voltando um pouquinho para Levítico, que é o livro da santidade, né? Levítico 11. Aí você, na sua leitura diária, você chega em Levítico 11. Aí você fala assim, meu Deus, o que que Deus vai falar comigo nesse capítulo? Todas as aves, que eu nem sei que aves que são essas, né? Bufo, e corvo marinho, e gralha, e pelicano, e cegonha, não sei o quê. Eu nem como isso mesmo. Para que que eu vou ler esse capítulo? E aí você chega mais no final do capítulo e você tem uma joia que abre todo o capítulo e todo o livro de Levítico. Levítico 11, versículo 44. Ou 43. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles os contamineis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, por quê? Porque eu sou santo. Eu quero namorar, eu quero casar com esse Deus, mas eu preciso saber a natureza dele, como que ele vai ter uma natureza e eu vou ser uma pessoa completamente ao contrário. Então ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos. Olha como é chave esse versículo. Por que Deus tirou o povo do Egito? Eles acharam, e Deus realmente, eu já falei isso, que Deus precisava mostrar para eles a promessa, como ele mostra para nós a promessa de ir para o céu, de resolver nossos problemas, de nos tirar da escravidão. Mas quando você passa a conhecer mais Deus, ele começa a revelar mais. E ele fala assim, eu não tirei vocês do Egito só para vocês ficarem numa boa na terra de Canaã. Eu tirei vocês do Egito para quê? Duas coisas aqui. Para que eu seja o vosso Deus, lembra? Êxodo 19, eu vos tirei do Egito e vos fiz chegar a mim, Deus falou. Né? Então, para que eu tirei vocês do Egito? Primeiro propósito, para chegar a Deus. Por isso, quando você pergunta, poxa, mas parece que Deus nos enganou. Ele falou da terra de Canaã, mas ele nos levou aonde mesmo? Saiu do Egito, foi para onde? Para o deserto. Deus nos enganou. Não, Deus não nos enganou. O que é a terra prometida? O que é a terra prometida? É Deus. Sem Deus, Canaã não vai ser Canaã, não é verdade? Sem Deus, aquela terra prometida, que ele falou assim, que chove, que traz as bênçãos de Deus, mas se não estiver em aliança com Deus, o que vai acontecer naquela terra prometida? Não vai chover, não vai produzir os seus frutos, os inimigos vão dominar vocês, vai virar o Egito de novo. Porque se os midianitas, se os moabitas, se os filisteus dominam as nossas vidas dentro de Canaã, qual a diferença? Vocês lembram? O povo de Israel, na terra de Canaã, eles tiveram que servir os filisteus. Eles tiveram que produzir tudo que eles plantavam, os filisteus vinham e tomavam. Lembra no tempo de Gideão? Ele estava lá escondendo trigo, porque tudo que eles produziam, os filisteus vinham e, acho que eram midianitas, né? Eles vinham e roubavam. Por quê? Porque não era mais terra prometida. Eles não estavam com Deus. Eles não estavam em aliança com Deus. Então, quando Deus nos tira do Egito e nos coloca no deserto, mas no deserto é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque tem a nuvem, tem a coluna de fogo, tem maná, tem carne quando precisamos, tem água quando não tem natural, tem tudo que nós precisamos. Por quê? Porque nós estamos em aliança com Deus. Então, o primeiro objetivo, para que eu seja vosso Deus. E segundo lugar, né, para eu ser vosso Deus e vós seres meu povo, o que tem que acontecer? Para que sejais santos, porque eu sou santo. Mais ou menos a mesma coisa em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, onde Moisés vai repetir o mesmo assunto de alimentação. Deuteronômio 14, versículo 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é o propósito imutável de Deus. Isso aqui é o que Deus quer hoje. O Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Amém? Deus nos escolheu, e aí a gente tem que colocar naquele contexto. Por que, que Deus nos escolheu? Porque éramos mais bonitos? Porque éramos mais sábios? Porque tínhamos mais talentos? Porque ele achou que a gente tinha muito potencial? porque eram os mais numerosos. Nada disso. Ele explica tudo isso em Deuteronômio. Algumas passagens já lemos aqui. Ele não nos escolheu por nenhuma dessas causas. Ele colocou. Que coisa tremenda, que o amor de Deus, né? Ele não depende dessa atratividade. Você não está contente que Deus não precisou ver nenhuma atratividade em você? A Bíblia fala, Deus colocou o seu amor sobre nós. Deus olha para nós e fala assim, eu amo você. Ele explica que é por causa da aliança dele e tem tudo aquilo, mas ele nos escolheu. Ele nos achou e ele nos escolheu e colocou seu amor sobre nós. E nós nem precisamos dizer como que nós vamos amar a Deus. É fácil amar de volta uma pessoa que te ama. O problema no casal é que começa um círculo vicioso negativo, né? Um faz uma coisa porque o outro não fez, aí o outro não faz, o outro faz e vai ficando. Mas se alguém quebra o ciclo e começa a enviar o amor, a coisa flui. Inclusive porque a nossa natureza humana depende muito desse retorno. Mas Deus não precisa. Ele derrama o seu amor sobre nós, ele quer a resposta, mas ele inicia o ciclo. E ele inicia uma vez, a gente quebra, ele inicia outra vez, a gente quebra. Ele sempre inicia, mas o que nós precisamos é devolver o amor dele. Mas ele nos escolheu sobre todos os povos, sobre a face da terra, para sermos um povo diferente, um povo semelhante a ele, e ele deu a lei. E aí que vem a pergunta, nós não vamos poder nos aprofundar nesse assunto agora, né? Mas você pergunta, mas então por que mesmo esse negócio de alimentação? Os adventistas estão certos ou estão errados que não pode comer isso, não pode comer aquilo? Por que que tem todas essas leis no Velho Testamento? Nós, sem entrar em detalhes, o propósito principal é para conhecer a Deus. Deus fez isso para que nós o conhecêssemos. Jesus falou, não, é verdade, não é o que entra na boca que contamina, é o que sai. Mas Deus mostra como Ele quer, como Ele deseja a nossa purificação, como Ele deseja que entendamos como Ele é. E Ele diz muitas vezes aqui, eu sou o Senhor que vos santifico. Quem nos torna santos? Ele. Mas ele quer que nós entendamos que ele é santo. Ele quis mostrar para a lei que não pode chegar para Deus de qualquer forma. Temos que chegar através de Jesus. Não podemos chegar a Deus fora de Jesus. Mas claro, eu sempre vou a Deus por Jesus. Não, não é tão simples assim não. Jesus não é simplesmente um nome, uma fórmula. Falou o nome de Jesus, tudo bem. Não é bem assim não. É fé, é uma coisa de coração. É você entender todos os dias, conscientemente, que você não tem condições de se apresentar a Deus. Porque a nossa mente carnal esquece todos os dias a tendência natural dessa nossa natureza que nós herdamos é achar que nós merecemos. É achar que Deus nos escolheu porque nós somos alguma coisa. É achar que Deus já colocou um monte de pontos positivos por causa das orações, por causa dos jejuns, por causa da leitura da Bíblia, por causa da nossa fidelidade, por causa disso, daquilo. Ó, Deus deve ter um monte de ponto positivo. E deve ter uns dois negativos, aí o senhor dá um jeito lá, né? Então, todos os dias eu preciso chegar a Deus e falar assim, Deus, eu não poderia estar aqui. Se não fosse Jesus, eu também estaria na frente do Monte Sinai, morrendo de medo, morrendo de pavor, Deus numa nuvem escura, e eu não conseguindo vê-lo, eu não conseguindo ouvi-lo, eu não conseguindo poder ter contato com esse Deus que me ama. Se não fosse Jesus, continuamente nós temos que voltar e falar assim, Deus, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Deus, eu só estou aqui porque o Senhor me cobriu com o sangue de Jesus. Eu não tenho merecimento. Eu escuto até crentes falando, se Deus vê que eu mereço, se Deus vê que eu mereço, Ele vai responder minhas orações. Às vezes não usam essas palavras, usam outras parecidas. Deus não vê nenhum merecimento em nós. É só pelo sangue de Jesus. Amém? Só pelo sangue de Jesus. E a lei nos mostra mais e mais como Deus é. O Novo Testamento não repete essas coisas porque Deus andou com o povo de Israel durante 1.500 anos, o povo. Durante 1.500 anos antes de Jesus vir. O Novo Testamento não precisa repetir tudo isso aqui. Jesus veio para quem? Para a nação de Israel. Por que ele veio para a nação de Israel? Porque eles tinham a lei, porque eles tinham a aliança, porque eles sabiam quem era Deus. E o nosso problema como gentios é que nós pegamos o Novo Testamento, usamos o Velho só para tirar algumas histórias bonitas, algumas ilustrações, mas não entendemos quem Deus é. Por isso nós precisamos voltar, não voltar a nos colocar debaixo desse jugo, não, mas a saber quem Deus é e como Ele é. Ele quer um povo santo, Ele quer um povo diferente, Ele não tem um padrão, Ele não tem uma igreja onde todo mundo corta cabelo igual, todo mundo veste como uniforme, não é um padrão desse tipo. Mas Ele interessa no que você come, Ele interessa em como você se veste, porque essas coisas afetam a nossa vida e afetam o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso é importante, nós precisamos ler o Velho Testamento. Não para voltar a fazer as coisas dessa forma, mas para entender quem Deus é. Deuteronômio também, capítulo 26. Olha só, falando da aliança. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Nós agora estamos no final do livro de Deuteronômio. Lembra o que eu falei? Deuteronômio de 1 a 12. Moisés, tudo isso aqui é um discurso. O livro inteirinho de Deuteronômio é um discurso. Eles estão prontos para entrar na Terra Prometida, a velha geração morreu, agora os que estavam com menos de 20 anos estão ali como adultos, prontos para entrar na Terra Prometida. Então, de 1 a 12, Moisés conta a história e faz aquela pregação tremendamente inspirada sobre a aliança que Deus quer fazer com o povo. Do capítulo 13 até aqui, capítulo, mais ou menos aqui onde nós estamos, 26, ele está repetindo todas as ordenanças e estatutos que Deus deu. Então, por isso que ele fala aqui, neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Como é que se cumpre um mandamento com todo o teu coração? Você ama a Deus de todo o coração e aí você cumpre tudo que Ele quer de todo o coração. Quando você faz, quando o marido lava a louça para a esposa como obrigação, sai um servicinho meio mal feito, não é verdade? Mas quando faz com amor no coração, as coisas saem diferentes, Então, quando nós fazemos as coisas para Deus, não porque, puxa vida, se eu não fizer isso, será que Deus me dá nota 6, 4, 5,1, dá para passar? Não fiz direito, mas dá para passar? Consigo chegar lá? Isso não é cumprir com todo o coração. Mas quando nós falamos assim, com todo o teu coração e com toda a tua alma, por quê? Versículo 17... Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus. Essa declaração, eu tenho falado assim, isso é Deuteronômio 6, lembra? Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus. Era o Shema, era o jugo, Mas aquele jugo suave, era a aliança, O jugo também tem uma conotação ruim, mas era a minha ligação. Quando o judeu falava, eu amo ao Senhor, meu Deus, com todo o meu coração, ele estava assumindo o casamento com Deus. Ele estava assumindo a aliança de ser povo de Deus. Isso que ele está dizendo. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus. Agora, eu tenho enfatizado, sempre tem pessoas novas na classe, eu tenho enfatizado que isso não é a salvação. É verdade, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente de conversão, mas na conversão, como no dia do casamento, nós não temos um entendimento em profundidade de tudo que significa aliança. Então, na salvação, na conversão, nós falamos, eu te amo, eu entrego a minha vida a ti, mas nós não entendemos praticamente nada naquele momento. É o paralelo de sair do Egito. Mas depois de sair do Egito, depois de andar, passar pelo Mar Vermelho, andar no deserto, aí chega o Monte Sinai, que é isso que nós estamos falando. Aliança com Deus. Esta aliança não é a conversão. É uma aliança, durante a história da igreja, surgiram muitas igrejas diferentes, existem muitas experiências diferentes. Algumas pessoas chamariam isso, talvez, do batismo no Espírito Santo. Outras igrejas, mais da linha metodista, chamam da segunda obra da graça. Outras pessoas chamam de santificação total. Outras pessoas, igrejas, convidam as pessoas para vir para o altar para fazer uma entrega total a Deus. Existem muitos nomes, muitas ideias. Não precisamos nos limitar há uma ideia e nem há um momento específico, mas algo precisa acontecer na vida do crente que é sério com Deus, além do seu compromisso inicial de conversão. E esta aliança que está falando aqui é a totalidade. Né? Você já conhece um pouco Deus, você já andou um pouco no deserto, você viu como Ele supre as necessidades, você viu como Ele age na sua vida, agora você está pronto para fazer uma aliança mais profunda com Deus. Então ele diz, hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, mas acima de tudo você fará o quê? Darás ouvidos à sua voz. E o Senhor te declarou, não é uma coisa bonita? Você declarou para Deus. E o que Deus declarou para você? O Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo. O que quer dizer isso? Como te tem dito. O que quer dizer você será seu próprio povo? Você é um povo especial. Você é um povo separado. Você é o único na face da terra. Você não acha que isso é tremendo, Deus falar isso conosco? Não no sentido de exclusividade, que Deus não vai deixar mais ninguém chegar, né? É só vocês e acabou, graças a Deus que não é assim, né? Mas Ele nos escolheu como povo especial. Vocês serão seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Para sim, olha só o que Ele vai fazer. Para sim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, para fama, para glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Esse é o nosso chamamento, por isso ele deu a lei, para que nós pudéssemos entender que Deus não é um Deus assim que qualquer coisa passa. Ele ama, mas ele tolera tudo, qualquer coisa tá bom, qualquer jeito tá bom, pode fazer relaxado, pode fazer de qualquer jeito, Deus ama, Deus entende, Deus não quer aquilo que nós não podemos dar. Ele não quer assim que você tenha que inventar, que você tenha que criar uma coisa que você não tem capacidade, mas ele quer uma coisa que representa o seu amor máximo. Perceberam a diferença? Ele não quer uma coisa relaxada. Ah, Deus entende, qualquer jeito, tá bom. Se eu não sei cantar, eu canto de qualquer jeito. Não é que Deus quer que você tenha uma voz que você não tem, que você tenha uma capacidade de louvar, ou de pregar, ou de qualquer coisa que você não tem, mas Ele quer algo que representa o seu valor máximo, porque Deus é o máximo. Deus é o máximo, o seu amor por nós é o máximo, e eu quero devolver tudo que eu tenho. Por isso ele diz, para que sejas um povo santo ao Senhor, como tem falado. Amém.
Ok.
Então, Deus deu a lei para nos mostrar a sua natureza. Letra B agora. Por que também Deus deu tanta atenção tudo isso que Deus fez com Moisés, né? Nós temos principalmente o livro de Levítico. Por que que Deus deu tanta atenção para os sacrifícios? Nós também não vamos entrar em pormenor. Estou só dando um toque em cada item, né? Um dia, se nós terminarmos essa parte aí de cronologia, nós vamos voltar, estudar os sacrifícios. É uma coisa linda. Você pode falar assim, né, é o que nós vamos falar agora. O que significam os sacrifícios? Né, começa no primeiro capítulo de Levítico. Holocausto. Depois vem oferta pacífica, depois vem oferta de manjares, depois vem sacrifício pelo pecado, sacrifício pela iniquidade, pela transgressão. Tem tantas leis, tem os sacrifícios para consagrar os sacerdotes, tem os sacrifícios para isso, tem os sacrifícios das festas. Por que que fala tanto de sacrifício? Nós não podemos falar que o sacrifício representa Jesus? É isso que nós vamos mostrar agora, mas eu só quero dizer, agora nós vamos ficar nisso. Mas a riqueza que tem nesses capítulos, a riqueza, por isso às vezes você fala assim, o que que significa tudo isso que aconteceu, os sacrifícios, a casa de Deus, tudo fala de quem? De Jesus. Se você falar isso, você está falando certo. Mas se você falar assim, tudo é Jesus e acabou, você não entrou na riqueza, porque a Bíblia tem os detalhes. Tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu tenho ouvido de outros servos de Deus que aprofundaram, que abriram alguns dos tesouros. Mas tem muita coisa que nós não sabemos. Mas você acha que Deus ocuparia? Deus nos deu um presente, esse livro, a Bíblia. Será que Deus ocuparia pelo menos uma página com coisas desnecessárias? Eu não entendo muita coisa. Tem um capítulo na Bíblia que eu não entendi. Por quê? Tem os números 7, me parece, né? Eu não sei muito, não entendi o segredo, mas eu sei que tem um segredo lá. Um capítulo enorme, os 12 príncipes de Israel, cada um deu um sacrifício idêntico, e a Bíblia repete, item por item, o sacrifício de cada um deles. Por que que não economizou espaço? Foi assim, os 12 príncipes de Israel deram sacrifícios iguais, que era esse daqui. Né? No século 20 nós teríamos feito isso. Né? Todo mundo tem pressa, ninguém pode ficar demorando muito o negócio. Fala logo, né? Termina rápido aí, a história aí está muito comprida. Né? Deus repetiu 12 vezes. Tem uma razão. Eu não sei todas as razões, eu não descobri todas as coisas, mas tem tesouros que nós não podemos calcular. Só de algumas coisas que a gente tem visto, que Deus tem aberto para os seus servos, a gente percebe, gente, como Deus escondeu tesouros tão profundos. Então, hoje nós vamos nos limitar a falar, o sentido do sacrifício é Jesus. Mas eu quero que vocês saibam que o livro de Levítico tem tesouros tremendos, que não é só falar Jesus. Mas vamos abrir em Hebreus, que é o livro que mostra isso. Só pegar dois ou três textos para nós vermos assim, o que representam esses sacrifícios no Velho Testamento. Hebreus 9, nós vamos só pegar um ou dois textos para vocês verem, mas o livro de Hebreus entra em bastante detalhes em relação a esse assunto, né? Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de quê? De bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Continuando, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelos pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui ele fala do sacrifício perfeito que cumpre todos os sacrifícios do Velho Testamento. E no capítulo 10 também. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, porque ele mostra sobre tudo, toda essa questão da lei, né? Está bem resumidinho aqui. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Como é que você, deixa eu parar aqui, como é que você explica as coisas para uma criança? Quando ela quer saber alguma coisa, por exemplo, para somar, você começa a falar assim sobre números abstratos e começa a falar de fórmulas e aquelas coisas que você estuda na faculdade, ou você tem que pegar dois bloquinhos visíveis e mais um bloquinho para falar 2 mais 1, né? É um exemplo, né? É o concreto. Deus fez isso conosco. Ele não foi inteligente, ele foi o primeiro pedagogo. Ele sabia como ensinar as coisas para nós. Então, Deus não veio já direto falando das coisas invisíveis no céu. Ele veio mostrando para nós. É isso que ele fez através da lei. E nós já vamos chegar ao item C aqui na folha, que era o tabernáculo. Então, tem os sacrifícios, tinha também o tabernáculo. Ele fala das duas coisas aqui. Tendo a lei, a sombra. Sombra significa que é uma imagem, mas uma imagem, sabe, projeta uma sombra na parede, você não vê os detalhes, você só vê o perfil, só vê assim, né, aquele formato. Então, a lei era uma coisa visível, dava para ver, mas não dava para ver com profundidade, era apenas uma sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz, a minha fala comemoração ou memória, né, dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, Deus deu os sacrifícios como figura, mas a figura não pode resolver. A figura só mostra, a figura não resolve. Pula aí para o versículo 10. Na qual vontade, a vontade de Deus, temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Uma vez acabou. Ele está mostrando que os sacerdotes, eles tinham que, no dia da expiação, todo ano eles tinham que entrar dentro do Santo dos Santos e fazer aquela expiação pelo povo inteiro. Era uma purificação especial, anual, feito pelo sacerdote. Mas todo ano tinha que fazer. E todo ano o próprio sacerdote tinha que levar um sacrifício para ele. Daí ele mostra no livro de Hebreus que Jesus não precisou fazer um sacrifício para si mesmo. Ele era o sacerdote perfeito e ele também era o sacrifício perfeito, porque ele era o sacrifício imaculado e ele era o sacrifício que resolveu de uma vez por todos os problemas do pecado. Então, eu só queria mostrar isso aí, nós poderíamos continuar muito, né? Mas é só para vocês terem uma visão que Deus deu a Moisés os sacrifícios, porque ele queria mostrar, Jesus não tinha vindo ainda, tinha uma grande obra de preparação para ser feita. A gente não entende esses caminhos de Deus, né? Se Deus já tinha imaginado que Jesus ia morrer, por que que não veio logo, né? 5 dias depois do pecado de Adão, eu já estava mandando Jesus, já estava resolvendo tudo, né? Mas não, Deus espera 4.000 anos. Pode ter alguém com a paciência de Deus? Pode ter. Mas por quê? Só porque ele gosta de prolongar o processo? Não. Porque ele faz as coisas de uma forma perfeita. A Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Isso significa quando estava tudo pronto. não 500 anos antes, não 100 anos antes, não 50 anos antes, assim como ele deixou Moisés 40 anos no deserto, porque ele não conseguiu prepará-lo em 39, ele não mandou Jesus antes, porque ele não conseguiu preparar o caminho, o palco, toda a situação antes disso. Quem está mais aflito, mais angustiado, quem sente dor pelo pecado? Nós ou Deus? O pecado não nos incomoda, incomoda Deus. Então a paciência de Deus é a paciência, é a capacidade de superar o próprio sentimento de tristeza, de angústia. E agora, quem está querendo casar? Quem quer casar? O noivo ou a noiva? Quem que vocês acham, dando uma olhada por aí? Quem que você acha que está mais ansioso? Eu acho que a noiva não está muito ansiosa ainda, não. Quem quer voltar? Jesus quer voltar. Pai, está pronto? Está pronto? Não, não está pronto ainda. Pai, mas quanto tempo? Não, não vou te falar. Jesus falou que o pai não falou nem para Jesus quando. Né? É o noivo. O noivo não pode saber. Né? O noivo está aqui na frente esperando a noiva chegar lá. Né? Quando que vai? Não, você não pode saber. Fica aí esperando. Espera. Não, não está pronta ainda. Puxa, mas não aprontou ainda? Ela não quer casar? Deus, com a sua paciência, ele falou assim: filho, você é meu filho amado, você merece a noiva mais perfeita, mais bela, mais preparada. Eu estou trabalhando, calma, filho, estou trabalhando. Estou trabalhando. Gente, vamos ajudar, vamos corresponder, vamos também nos apressar. A Bíblia fala, apressando, nós podemos. Pedro fala, apressando a vinda do Senhor. Então, Deus tem paciência, ele não vai fazer as coisas de uma forma imperfeita, mas ele vai fazer. Né? Se ele não fosse fiel e não fosse capaz, eu ia dizer, Deus, o senhor não vai conseguir, com essa aqui não. Né? Comigo não. Mas ele é capaz, amém, irmãos? Ele é capaz, ele vai fazer. E eu quero estar dentro, né? Porque ele vai fazer. A dúvida é se eu vou estar dentro ou não. Deus vai fazer comigo ou sem mim, né? Deus vai fazer. Mas que nós possamos ter o desejo de fazer parte. Então, a natureza de Deus, o sacrifício verdadeiro. E vamos voltar para Êxodo para vermos só esse terceiro ponto e nós estamos encerrando. Êxodo, capítulo 24. Nós vimos, nós já lemos esse capítulo 24, nós vimos como Moisés subiu outra vez no Monte Sinai. Ele subiu com os anciãos de Israel. Lembra dos vários estágios do Monte Sinai? Né? Tem o povo lá embaixo, né, no pé do monte, tem os anciãos que sobem um pouquinho, depois Moisés sobe com Josué mais um pouquinho, depois Josué fica esperando Moisés, e Moisés vai até onde? No meio da nuvem escura, né, no meio de onde Deus realmente está. Então nós não vamos reler isso aqui, eu só quero capítulo 24, versículo 15. Subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, a paciência de Deus de novo, e a nuvem o cobriu por 6 dias, sem falar nada. Moisés está esperando. Como é, Deus? Fala logo! Eu não leio que Moisés ficou cobrando Deus. O que Moisés estava fazendo? Esperando. Ele esperou o quê? Que Deus o chamasse. Não somos nós que tomamos a iniciativa, nós temos um coração, devemos ter um coração que busca a Deus, mas quem pode fazer Deus falar conosco? É. Ele olha, ele espera a preparação, a sede, a ansiedade. Moisés está lá esperando, se Moisés não está lá, Deus não chama. Não é? Mas quem chama? Ao sétimo dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então, só guardam, lembram disso, quem não está bem lembrado dessa sequência. Êxodo 19, Moisés subiu e desceu o monte várias vezes. Êxodo 20, Deus falou em voz audível para todo o povo ouvir os 10 mandamentos. Agora, Êxodo 24, Moisés sobe de novo. O povo, o que o povo falou com Moisés depois que Deus falou com eles? O que o povo falou? Nunca mais. Né? Foi tremendo, mas nunca mais. Né? Nunca mais Deus faça isso com a gente, nós vamos... Deus, olha só, Deus falou e nós não morremos, mas não vamos abusar também, né? Segunda vez é capaz que a gente morre. Então, nunca mais. Deus fala com Moisés e você fala conosco. Então, agora Moisés vai subir, ele sobe aqui, ele vai ficar 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra, e vai receber também esse item C na sua folha. Ele vai receber o modelo da habitação de Deus. Capítulo 25, logo em seguida, Moisés foi para o monte, então falou o Senhor a Moisés dizendo, eu só quero dizer uma coisa aqui, tem muita gente... É, nós estamos vivendo numa época que Deus tem derramado seu espírito sobre lugares das mais diferentes possíveis, muitas experiências sobrenaturais, mas muitas experiências, infelizmente, meio vazias. Vazias por quê? Porque tem muita gente que fala que é arrebatado, que tem uma, sei lá, que tem uma experiência, que cai, que não sei o quê, mas não voltam com uma coisa que Deus falou. Eu só queria que vocês vissem aqui que Moisés ficou lá, ele ficou lá 6 dias, Deus não falou nada, mas depois Deus chamou e Deus, capítulo 25, versículo 1, então falou. A experiência que muda a nossa vida e a vida da igreja é quando Deus fala. Você pode ter visão de anjos, eu não sou contra, acho que é maravilhoso. Você pode ter outras espécies de experiências, curas, bênçãos, você pode fazer uma lista. Mas a única coisa que realmente muda, transforma, faz diferença na nossa vida e na vida da igreja é quando Deus fala. Amém? Isso é o mais importante. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Pula para versículo 8. E eles vão trazer uma oferta, ele fala dos materiais. E me farão o quê? Um santuário. E habitarei no meio deles. Isso é o grande propósito de Deus. Se Deus está, nós temos chegado à conclusão que Deus quer fazer uma aliança com o povo. É uma aliança de casamento. Quando você pensa em casamento, você pensa em várias coisas, mas uma das principais, né, em termos práticos, em termos das providências práticas, o que, que é? Aonde vocês vão morar? Que tipo de casa? E aqui, nós, antes desse ponto na história, nós temos uma menção da casa de Deus, lembra? Alunos aí do livro de Gênesis, quando é que foi falado sobre a casa de Deus antes disso? Rápido, puxa lá dos arquivos aí, vamos. Quem falou? Aonde? Aonde aparece a casa de Deus antes desse ponto na história do povo de Israel? Foi? Não. Jacó teve um sonho, não teve? Um sonho, a escada. Aí ele acordou e falou o quê? Verdadeiramente... Esta é a casa de Deus. Então, foi o começo da visão da casa de Deus, foi com Jacó, porque houve uma ligação entre os céus e a terra. Né? Coisa essencial. Agora, aqui é a primeira vez que aparece casa de Deus para o povo. Jacó era sozinho. Né? Abraão, Isaac e Jacó eram patriarcas, eram sozinhos, mas agora nós estamos vendo o povo, Deus fazendo uma casa para morar. Vocês lembram como termina o plano de Deus na Bíblia? Como que termina? Apocalipse 21. O que acontece lá? João vê uma visão do final do plano de Deus. Tem o quê? O que está descendo? A Nova Jerusalém. Mas o que, que ele fala? O que, que vai acontecer? Ah, a Nova Jerusalém tem ruas de ouro, tem mansões, tem coisas bonitas. Mas o que, que ele fala lá? Querem olhar lá? O que, que Deus vai fazer? Qual que, o que, que representa o final do plano de Deus? O que, que Deus, o que, que João ouve? Ele vê a cidade, ele vê a maravilha, ele vê as coisas tão bonitas, mas no versículo 3, né, 2 fala sobre a esposa, né, ataviada para seu marido, e ouvi, versículo 3, uma grande voz do céu, uma grande voz, é o triunfo de milênios do plano de Deus. Deus triunfou, Deus conseguiu. Ele conseguiu o quê? Uma noiva preparada. E o que, que ele vai fazer? Eis aqui o quê? Tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o plano de Deus. E Moisés está vendo. Espero que vocês não tenham perdido o Êxodo 25, nós precisamos só pegar mais um pedacinho aqui. Me farão, 25:8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Agora, como que ele ia fazer o santuário? Isso aqui é repetido muitas vezes na Bíblia. Como que ele... Deus podia ter falado assim com Moisés, olha, eu quero morar entre vocês, então faça uma casa e faça bonito, hein? Capricha. Vamos fazer uma casa. Eu preciso morar com vocês. Não, ele não deixou para eles resolverem como eles iam fazer. Hoje nós pensamos muito, eu não estou falando assim de prédios materiais, porque nós sabemos que não é essa casa onde Deus mora. Mas mesmo em termos de nós, como a casa de Deus, nós pensamos mais no nosso conforto. Nós pensamos no jeito que dá mais certo hoje. Mas Deus falou com Moisés, olha só, versículo 9, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Versículo 22, mesmo capítulo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos continuar. Mas este é o grande propósito de Deus. Fazer uma casa igualzinho o modelo que ele tem no céu. Deus tem o modelo. Tem que ser feito do jeito que ele quer para ele morar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesse ponto da história. Ó Deus, estudando o teu plano, para que de algum modo tu possas agir nas nossas vidas hoje, Senhor. Porque o teu plano não se cumpriu ainda. Ó Deus, esse tabernáculo não existe para a tua morada. Esta noiva ataviada também não está pronta. Ó Deus, e nós queremos entender, não só para que tenhamos conhecimento sobre as coisas passadas, mas para que o Senhor haja hoje, na nossa geração, ó Deus, nas nossas vidas, para que o teu plano se cumpra perfeitamente, e para que tu sejas o nosso Deus e nós sejamos o teu povo para todo sempre. Amém.